Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Em casa, a gente conversa.
O yoga, ele cuida do corpo, todos os sistemas do corpo, corpo físico, cuida da nossa respiração, a respiração consciente nos dá acesso aos nossos estados emocionais. Tem uma filosofia, uma ética, que nos coloca em contato com a nossa espiritualidade, nos abre para essa transcendência, né, que eu acho fantástica, da gente se perceber como parte do universo, né? Tem algo que eu não entendo, que é misterioso, e eu assumo isso independente da religião. Pois eu posso escolher uma religião para seguir, né? E cumprir aí os dogmas da religião que eu escolher, mas não necessariamente, né? Eu posso ficar só com a espiritualidade, né? Entendendo esse corpo como uma morada de uma alma. A gente se lembra o tempo inteiro disso.
Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa A Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá. No Instagram é @agenteconversa e no Facebook Em Casa A Gente. Por lá eu compartilho os episódios novos, curiosidades sobre o assunto da semana e outros conteúdos também além do podcast. E todos os episódios estão no YouTube, então caso você não consiga ouvir por aqui, também pode ir lá pro YouTube e compartilhar por lá também com as pessoas que você conhece. Assine esse podcast no aplicativo em que você está ouvindo para saber quando tiver episódio novo no ar. Mas olha, toda quarta-feira tem um assunto novo aqui diferente para você. E dependendo de onde está ouvindo também, dê 5 estrelas aí pra gente para ajudar esse podcast a chegar para mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre yoga, que é mais que um exercício físico. Durante muito tempo, o yoga permaneceu restrito ao Oriente, mas cada vez mais tem se tornado comum em países do Ocidente. Ele é uma ciência antiga, com mais de 5 mil anos, que tem como objetivo unir o corpo, a mente e o espírito, possibilitando a pessoa se reconectar com a sua verdadeira essência. Hoje, as pesquisas já reconhecem a conexão entre a energia e a matéria, enxergando o poder de alterar a energia do nosso corpo, tendo transformações positivas para a pessoa e todo o ambiente ao redor. Então, como o papo aqui, inclusive, dessa terceira temporada do podcast é sobre autoconhecimento e a conexão consigo mesma, eu quis trazer também o yoga para cá, porque ele tem também essa conexão com a gente, também traz um pouco do autoconhecimento, ou muito, vamos descobrir aqui. Eu vou conversar com a Paula Ubinha. Paula, seja muito bem-vinda! Ela que é minha professora de yoga, inclusive, encontro com ela algumas vezes por semana, quando eu tô dedicada, né, Paula? Encontro algumas vezes por semana na aula. E ela que é maravilhosa e super boa no que faz. Paula, obrigada por ter topado vir aqui. Por favor, se apresente primeiro, quem é você?
Oi, Thaís, muito obrigada pelo convite. É um prazer vir falar com você e trazer um pouco mais sobre yoga, porque às vezes na aula a gente não tem muito tempo de conversar, né? Então, agora a gente faz um bate-papo. Eu sou formada em Educação Física pela Unicamp, eu fiz bacharelado em treinamento esportivo e depois licenciatura, e esse começou a ser um caminho que eu fiz de um corpo muito esportivo para pensar no corpo, na educação, um corpo pensante, um corpo que sente, um corpo inteligente. E essa jornada longa, né? Porque eu tenho já mais de 20 anos de carreira, eu encontrei com o yoga, me formei e passei a dar aula com todos os efeitos, né, terapêuticos de autoconhecimento que o yoga traz, acabei procurando fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Então, eu fui completando, fazendo um caminho de integração e é isso que eu busco ensinar nas minhas aulas.
Legal. Como que o yoga entrou na sua vida, Paula? Como que começou isso? Já veio transformando a sua vida de alguma forma? Ou não? Foi uma curiosidade que foi entrando e você foi se apaixonando? Como que foi?
Na verdade, eu achava o povo do yoga muito esquisito. Eu tinha um baita de um preconceito com o povo Namastê Om. Eu achava tudo isso muito estranho e eu não tinha muita curiosidade, não. Eu cheguei no yoga num momento da minha vida em que o esporte não estava mais dando conta do estresse que eu estava. Eu entrei numa depressão, eu tive um diagnóstico de câncer e aí eu fiquei, assim, muito para baixo e inconformada. Gozava de boa saúde, tinha boa disposição para tudo e não estava adiantando. Então, boa alimentação e esporte e nada disso soluciona. Um dia eu estava na minha sala e falei assim, eu preciso encontrar uma saída que não seja tomar remédio e fazer cirurgia. Eu sei que eu preciso entrar numa transformação aqui. Aí sabe aquele momento em que passa uma palavrinha, uma frasezinha na cabeça, tipo uma intuição? Vou fazer yoga. Não fazia nem ideia do que poderia acontecer. E eu morava em São Paulo na ocasião, encontrei uma escola de yoga bem na rua da minha casa. Mais fácil impossível, né? Então, com a minha filha Pitica, com esse diagnóstico terrível, né, que eu teria que fazer cirurgia, tirar a tireoide inteira, radioterapia. Falei, essa história eu não quero escrever para mim. E eu comecei a fazer yoga em 1 ano e 8 meses. Então, eu estudando e praticando todos os dias, porque eu ainda tenho essa determinação, né? Faz parte do meu talento, Thaís, que é, quando eu escolho alguma coisa, eu mergulho mesmo. Eu pego firme, eu mergulho de cabeça. Fiz isso com yoga nesse 1 ano e 8 meses. E mudei 10 vezes de endocrinologista, porque eu queria outro diagnóstico, outro prognóstico. E eu consegui, né? No último médico que eu passei, no 10º médico, o doutor José Geraldo, maravilhoso, não sei se está vivo ainda, ele falou assim, olha, veja só, dá para a gente preservar a sua tireoide, porque nesse processo, nos 10 médicos que eu passei, nos 10 exames que eu fiz, houve uma alteração significativa na morfologia, no, na composição da tireoide, os hormônios se regularam, e a única coisa que eu tinha de diferente na minha vida foi a prática de yoga diária. Então, eu atribuo esse caminho de cura, que eu acabei, tenho até hoje 1/3 da minha tireoide, não preciso de reposição hormonal, e eu atribuo sair da depressão sem medicação psiquiátrica, e eu acho que eu devo tudo isso a essas técnicas milenares de autoconhecimento, autocuidado, autoamor.
E quais são as vantagens do yoga, além dessas duas vantagens maravilhosas que você já mostrou? Mas o yoga pode ajudar em muitas coisas, né, na vida da pessoa, ansiedade, depressão, como você citou. Quais são as coisas, as vantagens, né, os benefícios de praticar yoga?
Começando pelo corpo, né, do ponto de vista da professora de educação física, que avalia um corpo, né, a saúde integral do corpo está para lá de comprovada, né? As práticas, as posturas trazem força, equilíbrio, melhora a circulação sanguínea, melhora a digestão. Nós temos práticas direcionadas só para digestão, para você ter uma ideia, né? Para a gente fazer purificações, limpezas internas. Nós temos, então, uma força para o músculo, a gente fortalece músculo, articulação, ossos, melhora o sistema sanguíneo, endócrino, sistema nervoso. É simplesmente completa, assim. Não tem nenhuma ginástica que seja tão completa como yoga. Falando como professora de educação física, que trabalhou muito com esporte. A outra vantagem de praticar o yoga são técnicas que não existem também na nossa cultura ocidental, que é aprender a respirar corretamente, através da respiração, acessar estados emocionais. Então, aí que a gente regula ansiedade, nervosismo, pânico, medos, que são medos imaginários. Então, a gente consegue acessar estados emocionais, inicialmente perceber qual é o estado emocional e depois você se regular através da respiração. E uma mente mais saudável através da prática de meditação e a ética do yoga, porque também tem uma filosofia, né? Então, veja como é uma prática completa, o corpo, a mente e o espírito. E quando você atinge essa filosofia, né, alcança essa filosofia do yoga, você trilha um caminho mais espiritualizado, não necessariamente religioso. Para concluir esse raciocínio, né, o yoga ele cuida do corpo, todos os sistemas do corpo, corpo físico, cuida da nossa respiração, a respiração consciente nos dá acesso aos nossos estados emocionais, tem uma filosofia, uma ética, que nos coloca em contato com a nossa espiritualidade, nos abre para essa transcendência, né, que eu acho fantástica, da gente se perceber como parte do universo, né? Tem algo que eu não entendo, que é misterioso, e eu assumo isso independente da religião. Depois eu posso escolher uma religião para seguir, né? E cumprir aí os dogmas da religião que eu escolher, mas não necessariamente, né? Eu posso ficar só com a espiritualidade, né? Entendendo esse corpo como uma morada de uma alma. A gente se lembra o tempo inteiro disso.
E está sempre relacionado com meditação ou não? Tem uma relação boa da meditação com o yoga? Inclusive, o último episódio a gente fez sobre meditação e ela comentou do yoga também. Então, tem uma relação entre os dois?
A meditação ela é parte inseparável do yoga. Tem a possibilidade de você só meditar e não praticar yoga? Tem. Agora, o caminho que o Hatha Yoga faz, o Ashtanga, todas as linhas que são do corpo, né, que trazem uma potência para o corpo, entende a integração. Então, quando você vai meditar, a meditação ela não é algo separado do corpo. É uma atividade, né, em que a respiração está consciente, a tua postura está consciente. Então, uma postura de yoga, ela pode e deve ser feita e encontrar um estado meditativo nela. Quando a gente faz qualquer prática de alguma respiração, é um caminho para a meditação. Vamos dizer assim, yoga tem 8 partes. A meditação é a 7ª parte.
Tá, faz parte total do yoga. Legal. E o yoga, você comentou, né, que ele consegue atingir o corpo, a mente, que ajuda nessa parte emocional, da ansiedade, da depressão. E eu queria saber como que ajuda nisso, de que forma? Você praticando, porque você praticando, você acaba acalmando, se tranquilizando, se equilibrando e aí, consequentemente, resolve isso? Ou como que atinge essa parte emocional praticando yoga?
As nossas emoções estão no corpo, né, Thaís? Não tem outro endereço para as nossas emoções. Elas não são uma coisa mágica, invisível, fora do nosso corpo, mas senão no próprio corpo. Então, quando a gente faz a prática de yoga, nós modificamos o funcionamento do nosso corpo e esse comportamento vai alterar internamente, eu vou chamar de mensageiros internos, que é a tradução para hormônios. Olha que coisa mais linda. Hormônio significa mensageiros. E eles são a forma de comunicação interna do corpo. De a gente acelerar o coração num susto. A gente toma um susto, é um comportamento. Toma um susto, o coração acelera, a boca seca. A gente recebe uma notícia triste, nossos olhos choram, sai água dos olhos. Acontecem eventos no nosso corpo através do comportamento. A prática do yoga é através de um comportamento das técnicas do yoga, esse comportamento mobiliza esses hormônios, os mensageiros que trazem boas notícias para dentro do corpo, né? Então, a gente se coloca num estado de paz através dessa atitude, dessa técnica. Respirar, uma postura. Tem postura que te agita, que te traz calor e poder. Então, a gente começa a falar das posturas e dos arquétipos ligados às posturas, como guerreiro, por exemplo. A postura do guerreiro, você entra no estado meditativo nessa postura do guerreiro e você se imagina num chão firme, conectado com o que está acontecendo. Você traz a força do chão para as suas pernas, espalha para o teu corpo, para os seus braços, e você foca a sua atenção, porque todo guerreiro tem uma noção firme na realidade, que é esse chão firme. Ele tem um olhar focado no objetivo, né, da sua empreitada, então ele tem foco, determinação, mas nenhum guerreiro verdadeiro luta por qualquer causa. Então, qual é a causa do guerreiro que o conduz para a jornada, se não uma causa ligada às leis universais? Então, ele está conectado com o divino. Quando você faz essa postura e você entra nesse imaginário, o seu corpo se transforma, você veste o poder. Se eu conto uma história de terror e você se veste de medo, o seu corpo vai reagir com medo. Você vai ter pesadelo, você não vai dormir bem. O que é o estresse? Se não, estímulos externos que mudam o nosso comportamento. E o nosso comportamento interno, que também interfere nos mensageiros. Então, você pode escolher viver no estresse. Com mensageiro, só dando má notícia para todo o seu corpo, tornando o seu estômago mais ácido, seu fígado enjoado, o intestino irritado, a boca seca, problemas de mordida, né? Quando trava a ATM, articulação temporomandibular, bruxismo, né? Tudo isso são os mensageiros internos dando notícia de estresse. O yoga reverte tudo isso.
E qualquer pessoa pode praticar? Tem alguma restrição? Até eu lembro aqui que tem, quando eu fiz na gestação, porque eu fiz nas minhas 3 gestações yoga, e aí tinha algumas posições que eu não podia fazer, eu podia praticar, mas tinha algumas posições que eu não podia fazer. E até quando a gente está menstruada também, tem algumas posições que acabam mudando também, né? Mas em relação à restrição de, não sei, de idade ou de alguma doença, tem alguma ou não?
Olha, eu tenho sim, porque eu acho que o yoga, ele é um caminho de autoconhecimento. É mais ou menos como terapia. A condição para você fazer é você desejar o processo, porque você não vai suportar o processo do yoga se você não escolher um caminho de autoconhecimento e transformação, porque é inevitável que isso vai acontecer. Então, o desejo, dizer sim para o yoga é a primeira condição para se praticar e se dar bem com isso, né? A segunda condição são as condições físicas mesmo, né? Se você tem problemas de saúde, o yoga ele pode ser muito saudável, incrível, maravilhoso, essa romantização do yoga. Mas, por outro lado, ele pode ser muito violento. Ele pode agravar um problema de coluna, de joelho, pode agravar os sintomas típicos da TPM. Ao invés de você melhorar a dor de cabeça, você piora. Na gestação, muitas contraindicações, com risco, sim, de aborto, com risco de lesão articular. Aí, o risco maior para a gestante é para o corpo da gestante, né? São lesões devido às fragilidades típicas da gestação, que não são patológicas, mas elas podem vir a ser com uma prática errada, né? Então, sim, precisa cuidado e precisa... boas indicações, assim, né? Então, se você tem problema de pressão alta, informe ao seu instrutor de yoga. Ele vai saber quais posturas você não deve fazer. As respirações, que são chamadas de pranayamas, também são fortíssimas. Então, quem tem pressão alta não poderá fazer uma série de técnicas respiratórias. A gestante também não. No pós-parto imediato também não. Se você tem qualquer problema de saúde, informa o seu instrutor de yoga e ele vai saber adequar quais as respirações corretas. Por isso que é importante sempre orientação, sabe, Thaís? A gente busca fazer, né, nessa solidão, vou fazer sozinha em casa, comprar livros. A minha mestra, né, atual, ela sempre diz, os livros são mortos. Embora eles tragam conhecimento, nós precisamos de um mestre que tenha a sabedoria. Ela faz a distinção entre conhecimento e sabedoria, né, que é para adequar as técnicas de yoga para a sua condição pessoal.
E por isso que é importante sempre ter alguém junto, né, olhando. E como você disse aí, quando tem uma instrutora junto, ela consegue adequar o yoga para você, porque eu lembro que era exatamente isso quando eu fazia. Ah, e para quem tá grávida, vai fazer então a respiração desse jeito, não pode ficar sem respirar, né? Que tem um momento que a gente prende a respiração. Então, para quem tá grávida, não pode fazer isso. E você falando aqui também as diversas formas, pode piorar, por exemplo, a coluna, para quem já tem algum problema de coluna, porque tem gente que tem uma ideia de que o yoga é uma coisa assim, só paradinha, tranquila, e não, né, Paula? Porque quando você faz, você sua, você cansa, você acaba uma hora, assim, exausta. E tem vários tipos, né, de yoga, então. Tem aquele que é mais para tranquilizar, para respiração, outro que é mais mesmo uma atividade física mais intensa. Então, quais são os tipos de yoga que tem? Fala um pouquinho aqui deles para gente.
Corporal, ela pode variar, né, desde um trabalho de força intensivo, né, que a gente realmente encontra aí uma forma de ter um condicionamento físico. Força, melhorar cardiovascular, melhorar a composição corporal, emagrecer, né? Dá para fazer isso com um yoga mais dinâmico, como o Vinyasa Yoga, que é como uma coreografia. São sequências de posturas coordenadas com a respiração e você encontra uma intensidade na prática. O Ashtanga costuma ser bem forte nesse sentido, né? Tem algumas práticas, que é o Yoga Nidra, que ele é de relaxamento. Então, são posturas mais paradas, de soltura, você fica lá mais tempo, respirando e percebendo o alongamento, se entregando. Então, a permanência nas posturas, elas estão bem ligadas a isso, a uma percepção mais fina do corpo, uma entrega para o relaxamento e flexibilidade. Nós temos os kriyas, que são as práticas de purificação, né? Como contrações fortes abdominais, fortalece o abdômen, mas também vai mexer com os órgãos internos. E, assim, estímulos de glândulas endócrinas, né? Como os bandas que a gente faz. Mula Bandha, Ujjayana Bandha, Jalandhara Bandha e Jiva Bandha. Quando a gente faz essas contrações essas contrações específicas, então, por exemplo, o Mula Bandha é a contração do assoalho pélvico. Nós trabalhamos com essa base de sustentação dos nossos órgãos, né, e da nossa bacia. O Ujjayana Bandha é essa força de puxar o abdômen para dentro e colocar os órgãos nos devidos lugares. Jalandhara Bandha, garganta, contração da garganta, estimula a tireoide. Mesmo a contração anterior, a do abdômen, vai estimular as glândulas que estão na região abdominal. E Jiva Bandha, a língua, que destrava toda uma musculatura interna, porque língua também é músculo, né? Então, olha quanta coisa. Depois a gente tem yoga para os olhos, que exercita a musculatura ocular, a acuidade visual, o foco. Então, você pode, sim, trabalhar o corpo de forma integral, numa forma intensa, numa forma mais relaxada, numa forma mais restaurativa. Aí, depende do objetivo, a gente monta o programa, né? Cada pessoa que chega para mim, Paula, eu só preciso relaxar porque eu ando muito estressada, eu preciso... Então, a gente faz um programa todo voltado para essa necessidade. Nossa, Paula, eu preciso de energia, vitalidade. Então, a gente monta uma aula para energia e vitalidade. E aí, as próprias alunas vão percebendo e entrando num autoconhecimento para falar assim, nossa, hoje eu estou precisando daquela aula que a Paula me deu tal dia, vou tentar reproduzir. Porque você começa a identificar que aquela aula, aquelas posturas, naquela sequência te fez bem. Já ganha uma certa autonomia. Por isso, um processo de autoconhecimento, né? Você vai fazendo aula e você vai ganhando uma percepção do seu corpo, o que, que ele precisa e o que, que não é bom para ele, e você vai adquirindo autonomia na sua prática de yoga.
Então, tá exatamente isso. Como que é esse autoconhecimento que a gente ganha com a yoga? Como assim eu vou me conhecer mais? É mais nesse sentido, então, do meu corpo físico, do que eu estou precisando, do que ele pede, o meu limite, é mais a parte física. Ou também, em momentos de meditação ali do yoga, você acaba tendo esse contato com você mesma e vindo coisas, insights, sentimentos? Existe isso também, não?
Nossa, muito! Uma das coisas que a gente quando a gente percebe o que é bom para o corpo, a gente também percebe o que é bom para a mente e para as emoções, porque a gente se integra, a gente faz essas conexões de que nada está separado. Então, por exemplo, nossa, estou ótima, me alimentei bem, fiz uma prática de yoga maravilhosa e chegou aquela pessoa tóxica na sua vida. Virou seu estômago, ela te deixou com dor de cabeça, essa pessoa foi embora e você ficou com o ombro tenso. Uma das coisas que acontece é uma mudança social. A gente vai se afastando de relações tóxicas. Percebe que aquilo não nos faz bem. A gente vai, de repente, decide, não vou mais trabalhar com isso. Eu nunca gostei, eu faço isso aqui para dar dinheiro, só para ter coisas, mas eu não tenho nenhuma satisfação pessoal. Então, também é muito comum quem começa a fazer yoga, jogar tudo para o alto, jogar as coisas que não fazem bem para o alto e abraçar as coisas que fazem bem para a própria vida. Essa percepção maravilhosa, e por isso a gente encontra um lugar que a gente não precisa mais adoecer, eu não preciso ter mais enxaqueca. Eu não preciso fazer um câncer. Eu não preciso... Na psicologia transpessoal, a gente fala muito isso, né? Que o corpo, quando adoece, a doença é o começo da cura. Porque você estava desconectada da sua alma. Então, quando vem o sintoma, você vai precisar cuidar disso, mas você vai precisar cuidar profundamente de tudo isso que te acomete. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Fisicamente. Então, é mais ou menos assim. Quando vem uma doença, é para você arrumar a casa inteira. Esse processo, o yoga mostra, né? Isso aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a fazer yoga e descobri o câncer e super estressada, eu fiz uma transformação radical na minha vida. Eu já sabia o que não era bom e que precisava deixar de lado. Eu já sabia que tinha algumas pessoas que eram insuportáveis na minha vida. Mas a gente acha que tem que suportar. Acha que tem que aturar tudo. Ah, mas trabalhar é isso mesmo, né? É estressante mesmo. Faz parte, né? Primeiro a obrigação, depois a diversão. A gente faz yoga, a gente percebe que nada disso vale a pena se não tiver uma satisfação na nossa essência mesmo. Peraí, quem sou eu nesse mundo aqui? O que eu estou fazendo? Missão nenhuma? Então, a gente ganha também uma autonomia de decisão para escolher o que nos faz bem. Nesse sentido, yoga é liberdade. Como diz o meu querido Mircea Eliade, um historiador das religiões, ele escreve um livro sobre yoga, que ele considera yoga como... totalidade e liberdade.
Você diz, então, que o yoga tem a filosofia do yoga, é também como um estilo de vida, muita gente leva assim. É justamente por isso, porque acaba refletindo em todas as áreas da sua vida?
Só, nós temos os yamas, por exemplo, que constitui as 8 partes do yoga, né? Tem os yamas, asanas, pranayamas, pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. São as 8 partes clássicas do yoga, né? Ditas por Patanjali, um grande sábio aí, pilou, organizou o yoga para a gente. Primeiras partes, né? Yamas e Niyamas. Yama significa, grosso modo, o que devemos evitar. Pensa, o que eu devo evitar na minha vida? Atitudes eu não devo tomar. As coisas que eu devo evitar comer. Você compreende o que você deve evitar? Você não faz porque alguém te passou uma receita de dieta, o que você pode e o que você não pode comer. Há uma compreensão profunda do que aquilo reflete no teu corpo e você toma uma decisão, não porque alguém mandou, mas porque você entende como bom. E você desfruta do bem-estar com as outras escolhas. Então, os niyamas, o que devemos cultivar? O que nós devemos cultivar? Em termos assim, de relações humanas, em termos de dedicação ao trabalho, como que eu convivo com as pessoas, quais são as amizades que eu devo cultivar. Isso, quando você pega uma máxima dessa, o que devemos cultivar? Você aplica em tudo, para pensar em absolutamente tudo. E todas essas escolhas do que não fazer e o que fazer, elas vêm com refinamento, sabe? Com refinamento faz sentido a não violência. Eu não faço porque eu vou ser castigada por Deus. Eu não mato porque nem eu vou me fazer bem matando alguém. Eu não vou xingar ninguém, não é porque a pessoa não mereça, talvez. Algumas pessoas estimulam isso, mas você fala assim, nossa, mas eu vou entrar nessa, essa relação de violência, de xingar e de brigar, não quero. Eu digo não, né? Então, eu freio para escolher um lugar onde seja bom para mim, o que eu cultivo e o que eu não cultivo.
Antes de conhecer o yoga, você achava que era mimimi yoga, que era uma coisa chata, que era uma coisa nada a ver.
Pessoal, muito esquisito. Fica falando om. E fica... Uma das coisas que me irritava era assim, uma voz muito de paz. Eu achava tão fake essa voz de paz.
Luz, né? Mas quando você vê o significado realmente... entende o quanto que muda, né? O quão profundo que é, que não é só uma. Não é só o que falam, você começa a realmente perceber diferença na sua vida, aí você compreende, né? De fato, aquilo. Porque eu acho que é uma coisa assim muito distante mesmo. Quando você ouve, se você não está inserida nesse universo, se você não está acostumada com holísticas ou com. Tipos de terapias que te ajudam de uma forma diferente, que seja menos racional e que seja mais, não sei nem a palavra assim que usa, porque não chega a ser espiritual, assim, mas que seja, não seja algo tão racional, se não está acostumado com isso, é difícil você compreender como algo pode mudar tanto, né, de fato, a sua vida. E aí só mesmo praticando para perceber, eu quero muito praticar mais, quero inserir mesmo na minha vida... Um dos meus objetivos, acordar cedo e conseguir colocar todos os dias, porque quando converso sobre isso, eu falo, cara, isso daí realmente traz muito benefício e deve mudar muitas outras coisas do meu dia, inclusive que me incomodam, que às vezes eu não sei como mudar, mas que automaticamente vai, né, mudando e vai se transformando junto. Paula, tem uma diferença para o yoga materno, porque eu sei que você faz também o yoga materno, né? Tem grupos aí de mães. Ele é dirigido de uma forma diferente? O que, que tem nessa diferença aí para as mães? E também queria já incluir aqui, já que vai falar de mães, dos benefícios para as mulheres, porque também tem benefícios para as mulheres, né? Assim, especialmente para as mulheres. Então, quais são?
De cedo, percebi e estudei a necessidade de um programa específico para as grávidas. Quando a gente... E ter uma gravidez saudável, ela depende também de como a gente cuida da nossa saúde antes de engravidar. E o pós-parto, né, o puerpério, ele tem a ruptura do parto, mas ele também pode ser uma recuperação mais saudável, mais equilibrada, mais tranquila, dependendo desse histórico, desse corpo. Quando me dei conta, então assim, antes eu trabalhava com a gestante aqui, né? Estou trabalhando, então eu criei o yoga materno para a gestante e adaptei todas as posturas para que não oferecesse risco nem para a gestante, nem para o bebê. Quando eu criei o yoga materno, eu chamei esse processo materno, né, de se tornar mãe, cuidando das tentantes, porque é impressionante como aumentou a fertilização in vitro. Parece que os homens e as mulheres estão muito menos férteis. Isso está muito ligado ao estresse, isso está muito ligado a esse estilo de alimentação, esse mundo muito artificial, né, tecnológico, todo mundo desconectado dos próprios ciclos, né, as mulheres sem perceber, tomando anticoncepcional contínuo, então não menstrua. Nós tivemos que ir para uma para um corpo linear, como o corpo masculino, e o ciclo da mulher, ah, mas aí a mulher não tem sintoma. Claro, né? Isso foi pensado para a mulher no mercado de trabalho patriarcal. Né? Se fosse um mercado de trabalho que considera a mulher nas suas características femininas, nós teríamos folga no período menstrual. Porque fora do período menstrual, nós produzimos e muito bem, né? Não teria necessidade. Depois nós temos o ciclo fértil, que é o ciclo em que a gente está renovando o mundo, trazendo novas pessoas. Isso deveria ser o ponto máximo de valorização humana e não uma exclusão. Quando no puerpério, então, você que teve três, eu só tive uma, mas ainda assim nós nos reconhecemos quanto o puerpério é pesado, a falta de sono, um corpo que a gente não reconhece mais, as emoções, assim, a flor da pele, os hormônios em turbilhões, né? Os mensageiros estão todos loucos dentro do nosso corpo. E com tudo isso, apesar de trabalhar com todas as pessoas, homens, mulheres, meu xodó são as mães. De coração, então eu pensei nesse caminho materno. O yoga materno, na verdade, é um cuidado de mãe para as mulheres, para as meninas, para as avós. Nesse processo todo que a gente tem, trazendo de volta a ideia cíclica, a ideia de nos conectarmos com o movimento lunar, perceber o nosso tempo de descanso, o nosso tempo de produtividade, encarar a nossa menstruação como algo lindo, limpo, natural, dolorido também, às vezes. E tudo bem, a gente tem que olhar para isso, para isso tudo com mais naturalidade, dentro da naturalidade do, como é que eu posso dizer, desse universo feminino que o mundo patriarcal e machista abafa, despreza, desconsidera. Mas nós somos alvo, né? E também trazer essa conscientização que, assim, através do yoga, nós podemos amenizar todos esses sintomas, todas essas dores típicas do feminino, não como algo que tem que ser apagado, mas algo como uma notícia que seu corpo te dá. Se você está começando uma dor de cabeça, você percebe ela no comecinho, você fala assim, nossa, será que eu bebi água? Será que eu me alimentei bem hoje? Será que eu vou ficar... Nossa, será que eu estou tensa? Eu vou sentar um pouquinho para respirar. Você reverte a dor de cabeça com as técnicas de yoga sem tomar remédio. Eu faço isso comigo hoje. Ao invés de tomar um anti-inflamatório por causa de uma dor no ombro, eu aplico uma técnica de respiração e relaxamento consciente. No meu período menstrual, não sei mais o que é cólica, mas eu sei que no primeiro e segundo dia, se eu não reduzir o ritmo, e olha, não ligo se a pia está cheia de louça, faço vista grossa para a bagunça da casa, faço vista grossa para tudo isso, e eu repouso o máximo que eu posso. Senão vai me dar dor de cabeça, eu vou ter um fluxo menstrual muito intenso, ou então daquela encruada, né, na menstruação, parece que ela para e começa a sair mais escura. Então, respeitar esse ritmo, né? No seu período menstrual, qual é o momento de descanso? Cai o mundo, eu vou para o meu Netflix. Então, yoga materno é isso, é um cuidado de mãe, cuidar das meninas, das gestantes, maternar essas mães de primeira viagem, né? Trazer o conhecimento que o processo de se tornar mãe não é só um processo corporal de ficar grávida e parir, mas tem aí uma mudança de significado da própria existência. Tem um novo papel que você vai desempenhar. Então, aí a gente faz, né, dentro do yoga materno, tem as palestras com psicanalista, com psicóloga, especialistas em infantil, né, uma psicóloga que deu uma palestra muito legal sobre o nascimento da inteligência na criança, com base no Piaget, né, que traz aí, e é muito lindo, né, porque o nascimento da inteligência é corporal também, é motor, e então isso que é o yoga materno, cuidar dessas mulheres.
Precisamos cuidar uma das outras, já que esses homens não fazem isso nessa sociedade. Ô Paula, e o que que são os chakras? Eu quero que você explique um pouco dos chakras, o que que eles significam, no que eles estão ligados, né? E tem inclusive que eles são ligados também aos elementos, não é? Fala um pouquinho, explica um pouco dos chakras pra gente, porque eu vou querer que você fale um pouco da yoga em relação aos chakras também, que a gente estava conversando naquele dia. Como que é?
Nossa, adoro. Quando eu descobri os chakras, foi antes de eu começar a fazer yoga, porque eu me tratava com acupuntura já, pela medicina chinesa. E o meu acupunturista falou assim, você tem que desbloquear o seu chakra laríngeo, bem o chakra da tireoide, onde eu tive o câncer. Eu falei, mas como é que faz isso? O que é chakra? Ele dava risada. E não explicava muito. Coisa de, na medicina chinesa, eles são todos meio lacônicos, assim, né? Não falam muito. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu comecei a fazer yoga e eu lendo, li sobre os chakras, os sete chakras são centros de energia no nosso corpo, ligados à coluna vertebral, ao sistema nervoso. E cada chakra está ligado a um sistema do nosso corpo. Cada chakra é um vórtice, está ligado a movimentos da mente, está ligado a sintomas físicos, ou a equilíbrios e desequilíbrios físicos, emocionais e psíquicos. Então, e os sete chakras, que são esses centros de energia, eles são centros de energia que recebe e redistribui energia. Mais ou menos como os meridianos na medicina chinesa, na acupuntura. Em que você põe as agulhas para tratar problemas emocionais, no yoga se chama nadis, que são os rios de energia que confluem para esse centro, esse chakra principal, e é redistribuído entre todos eles. Né? Então, a energia percorre do primeiro ao sétimo chakra constantemente, subindo e descendo, para todo o nosso corpo, distribuindo e redistribuindo. Então, é isso, os chakras são esses, né? Vamos começar pelo primeiro. O primeiro chakra, Muladhara, ele é na base da coluna, no cóccix, e está ligado ao assoalho pélvico, por isso que o exercício do assoalho pélvico chama Mulabandha. O elemento é terra, está ligado à terra, à matéria. Então, quem sou eu? Eu sou esse corpo, essa matéria aqui. O que constitui, qual é a terra do nosso corpo? Carnes, ossos, né? O osso é cálcio, é pedra. Então, essa estrutura, né, que é o nosso corpo, é a nossa dimensão material ligada ao mundo material. Quem sou eu? Esse hoje aqui, essa pessoa que se percebe, sente o próprio corpo, sente gosto, cheiro, ouve, tato, todos os sentidos. Que são os portais para perceber o mundo e se comunicar com o mundo. Quando a gente fala, então, dessa dimensão material, quem sou eu? Eu sou este corpo? Nós temos aí a construção do nosso ego primordial. Se você tem corpo, você tem ego. Negar o ego, negar o corpo, impossível. Tua existência é essa aqui. Então, a gente precisa honrar esse ego e honrar esse corpo. Esse chakra em desequilíbrio traz o egoísta, o narcisista, uma pessoa que o mundo gira em torno dela. O primeiro chakra está ligado também à sobrevivência. Então, eu vivo aqui nesse corpo, nessa matéria, eu preciso garantir o que comer, respirar, me abrigar, né, a minha casa, reproduzir. A reprodução no sentido mais primitivo, né? Não é a sexualidade ainda. No sentido mais primitivo. Então, quando a gente entra em desequilíbrio, a gente tende a achar que a nossa sobrevivência não está garantida. Em desequilíbrio, são pessoas acumuladoras. Elas precisam ter e guardar tudo, porque vai faltar. Uma noção desequilibrada de abundância e escassez. Pessoas com distorção da própria imagem, não percebem o seu próprio corpo, bulimia e anorexia, por exemplo. Não tenho noção do meu corpo, eu tenho uma dimensão distorcida e eu faço essa mesma distorção com a comida. Eu acho que eu comi um monte, mas eu comi uma comida que era um pires, uma quantidade ínfima que mal sustenta esse corpo. E por mais magra que essa pessoa esteja, ela se acha ainda gorda. Então, esses desequilíbrios estão ligados ao primeiro chakra. Para falar dos 7 chakras de forma completa, eu acho legal a gente citar alguns exemplos, né? Então, assim, olha, o primeiro chakra, como é que a gente vai cuidar dele? O primeiro chakra tem o exercício Mula Bandha, que é a contração e descontração, manter essa musculatura saudável. Tem algumas posturas de yoga que vão trabalhar e liberar a energia do primeiro chakra, como, por exemplo, a postura da garça, a postura da pinça, a postura da serpente.
O tempo todo as posturas estão trabalhando chakras.
E as contrações e descontrações do corpo vão impulsionar energia pelo músculo, pelos músculos, pelos sangues, pelas nadis, pelos canais de energia. E vai predominar, às vezes, no primeiro, às vezes, no segundo, às vezes, no terceiro. Tem posturas, são consideradas assim, grandes posturas. Elas atuam nos 7 chakras ao mesmo tempo. Como, por exemplo, Mahamudra, ou Mahamatsyendrasana. Maha significa grande, então é a grande torção, o grande selo. Mahamudra, o grande selo. Que a gente atua nos 7 centros de energia simultaneamente, fazendo circular. Né? Então, quando a gente pode trabalhar o primeiro chakra através dessas posturas, para buscar o equilíbrio, estimular esse chakra. Outra maneira são os mantras. Né? Tem mantra, tem sílabas para cada chakra. Então, você pronuncia aquela sílaba em estado de meditativo, concentrando a sua atenção na região do chakra e você equilibra esse chakra. Alimentação, tem alimentação que favorece. Então, se o chakra básico, a raiz, a terra, está em desequilíbrio, os alimentos que trazem equilíbrio são justamente as raízes. Você vai comer cenoura, batata, gengibre, vai beterraba. Você vai enriquecer o seu prato com tubérculos para trazer um equilíbrio. Se está com falta, né? Por exemplo, as pessoas que são muito desligadas, muito aéreas, elas estão com falta de terra, de aterramento, que a gente chama.
Eu tô precisando disso. Comer, então, coisas que aterrem. Eu tô achando que meu chakra tá desalinhado, isso aí. E qual que é o segundo, Paula?
O segundo é o Swadhisthana. Ele fica na região do sacro, que é aquele osso grande atrás da bacia. Ele está ligado ao nosso útero, à próstata nos homens, está ligado com a sexualidade. A tradução de Swadhisthana é cidade do prazer. É o sentir, né? Então, assim, enquanto o primeiro chakra, terra, é a percepção bruta, o segundo chakra já é a percepção do sentir. Não é só eu vejo, eu escuto, é o que eu escuto, o que eu vejo. E a gente refina essa percepção do mundo e traz para o universo de sentir prazer com essas sensações, com esse sentir e a sexualidade. Então, no segundo chakra, está ligado esse prazer sublime de estar com o outro e compartilhar esse sentir prazer. Está ligado com a criatividade, né? Com a criação, no sentido amplo do termo, não só fazer filhos no útero, mas criar projetos, criar novas, né? O elemento é água, e é muito legal, né? Porque você imagina só, se a gente não está com uma terra boa, o primeiro chakra bem estruturado, que é a terra, não tem leito para o rio, para correr a água, para esse rio fluir nas águas. Então, às vezes, a falta de um bom fluxo sanguíneo no corpo, né? Onde estão as nossas águas, né? O nosso sangue, sistema linfático, urina, o controle da urina, só é possível se a gente tem uma boa terra, uma boa base do primeiro chakra. Nós damos estrutura para circular o nosso sangue. Quem tem bom tônus muscular, né, a gente que é do esporte, da educação, isso que a gente sabe, o coração ele distribui. Mas quem é que manda o sangue de volta para o coração? É a contração do corpo inteiro, né? Um bombeia e o outro um bombeia de cá. A panturrilha é considerada o segundo coração. Olha que coisa mais linda, né? Então, essa comunicação interna entre terra e água precisa ter equilíbrio. Então, a gente já fala do segundo, pensando na comunicação do primeiro chakra já com o segundo. Sem estrutura, a água se espalha. A gente perde.
E no que reflete quando está desequilibrado esse segundo? Que o primeiro você comentou que a pessoa não percebe, por exemplo, o quanto come, que tem um distúrbio alimentar, a pessoa mais egoísta. Nesse segundo, no que reflete?
Influencia diretamente na nossa capacidade de ter prazer em viver. Sabe esse prazer maravilhoso de perceber, nossa, eu estou viva, a minha vida está acontecendo, isso por si só já é maravilhoso? Esse prazer, que depois a gente... O prazer no saborear a comida, veja que há uma diferença, né? O desequilíbrio vai virar o quê? A gula. Comer coisas que aparentemente dão prazer na boca, mas não dão prazer no corpo, na digestão, passa mal depois. Isso é desequilíbrio aí do segundo chakra. Então, quando você traz um requinte para a sua alimentação, sabores, cores, né? Textura, você saboreia, você não precisa de quantidade. Você está num outro registro com relação à alimentação, que é o prazer, é o mais requintado possível. Outro problema, o desequilíbrio do segundo chakra, infertilidade, incapacidade de perceber, na sexualidade, no sexo, né? Não sentir prazer com o outro. Às vezes consegue, né, sozinho o prazer sexual na masturbação, mas com o outro não consegue, né? Não tem sensibilidade para sentir o toque. Às vezes, uma sexualidade até promíscua, ansiosa, porque não há uma percepção e um prazer tranquilo aí, né? Então, a perversão, o abuso, ou sempre se colocar numa situação em que isso não acontece numa forma tranquila, né? Fica uma sexualidade sempre que traz incômodo. Termina e sente vergonha. Então, aí também, quando a gente não sente prazer, isso vai refletir também na falta de criatividade. A gente precisa fluir, né? No prazer de viver, de olhar para as coisas, de estar no mundo, e surgem novas ideias. Elas vêm daí, do útero, né? Elas vêm aí do segundo chakra das nossas águas.
E o terceiro?
Terceiro chakra, Manipura, é o fogo, elemento fogo. Fogo é transformação, transmutação. Vamos pensar, o terceiro chakra ele fica bem na região do estômago, aí, do aparelho digestivo. Ele tem, assim, no aspecto psíquico, é a nossa capacidade de agir no mundo, de tomar decisão, de fazer escolhas, de ter um posicionamento. Tem tudo a ver com o nosso poder pessoal. Então, se eu não tenho, se o meu fogo está muito baixo, eu não vou... Eu sou uma pessoa que sou cordata. Eu sou submissa, eu não tenho força nem para me defender. Eu não me posiciono porque o meu poder está apagado. Agora, o fogo demais é o exagero do poder. Às vezes, violentamente. Então, excesso de agressividade. O fogo ele vai regular exatamente isso, né? Como eu ajo no mundo, como é que eu atuo no mundo com relação ao meu poder e a relação com os outros. Então, em equilíbrio, Nós decidimos com muita tranquilidade o que nós queremos fazer, nós determinamos, fazemos as nossas escolhas e seguimos esse caminho. Em desequilíbrio, pode ser exacerbado muito forte o fogo ou muito baixo. Tudo isso vai refletir na nossa digestão. A metáfora é, como é que você absorve o mundo, o quanto você consegue mastigar isso, engolir, digerir, triturar isso, absorver o que serve e eliminar o que não serve. Então, ele representa tanto a digestão, né, quanto o quanto está funcionando bem a sua digestão, mas também o quanto você consegue assimilar, absorver, digerir e eliminar informações, relações, atitudes no mundo. Essas três primeiras instâncias, né, elas são bem densas, são bem materiais mesmo, nossa vida no mundo, nossas relações e o como agimos no mundo, se é mais, de uma forma mais adequada ou menos adequada. O primeiro chakra, uma boa base, eu vou estar tranquila com a minha sobrevivência, porque esse medo, se eu não estou com a minha sobrevivência garantida, isso me afeta muito medo. O medo pode aumentar a minha agressividade ou anular a minha agressividade. Eu fico uma pessoa sem defesa. O medo ou paralisa ou vira ataque e defesa, não é? Então, tem pessoas que paralisam. Como é que está esse fogo, né? Como é que a gente controla isso? Então, tem pranayamas muito bons, posturas de yoga, que também vão regular a medida desse fogo, colocar a gente no fogo brando, cozinhar no banho-maria algumas coisas, né? E as metáforas são sensacionais porque na nossa própria linguagem traz essas ideias, né, do nosso plexo solar. Né? Nossa, essa pessoa me deu náusea. Essa situação, não consigo engolir essa situação.
É.
Sem contar que o nosso intestino é considerado aí um segundo cérebro. Né? Nosso humor está ligado aí ao intestino, ele fica ou muito irritado ou muito parado, isso vai alterar o nosso humor, e isso é o plexo solar, nosso fogo.
E o quarto?
Quarto chakra. Esse é o chakra maravilhoso do coração, Anahata. A cor, eu não falei a cor dos outros, né? Mas tudo bem. O elemento é o ar, é mais etéreo. É muito interessante porque a gente entra numa dimensão mais mágica, mais etérea quando a gente chega no chakra Anahata. Porque tem coisas que acontecem que são invisíveis, como o ar. Você fala assim, nossa, aquela pessoa apareceu e agitou o meu coração. Esse chakra está ligado ao amor incondicional, ao amor fraterno, ao amor, à compaixão, à empatia. E aí, quando a gente sente isso, nossa, quantos poetas tentam falar sobre o amor, né? Quantos compositores fizeram música sobre o amor e você vê que não esgota, porque ele é muito etéreo. Então, é quando a gente começa a sair dessa dimensão muito animal, instintiva, densa, da matéria, e começa a entrar num campo mais divino. Nos Upanishads, a gente aprende que a morada, né, da nossa porção divina, da nossa centelha divina, está dentro do coração, e dentro do coração uma flor de lótus. Lá está o seu Deus interno, né, o seu Brahma, que tem conexão direta com o Deus maior. Então, é através do amor que a gente começa a entrar na espiritualidade, começa a descobrir valor nas coisas, não pelas coisas, mas e entender o que é instrumento, e o que é só instrumental, e o que é digno de amor verdadeiro.
E eu queria saber também desse, no que reflete quando ele está desequilibrado. Eu consigo enxergar mais quando coloca com exemplos na nossa vida, Paula.
Então, vamos lá. O Anahata, em desequilíbrio, ele afeta diretamente pulmão, coração e timo. Timo é a glândula que fica atrás desse ossinho no centro do peito. Então, a gente pode ter aí problemas respiratórios, pulmonares, problemas cardíacos, arritmia ou problemas cardíacos de fato. O desequilíbrio também traz melancolia, angústia, ansiedade, depressão. E é exatamente esse chakra, né, que está ligado aí ao timo. O timo é uma glândula diretamente relacionada à nossa imunidade. Então, quando esse chakra ele está muito desequilibrado, muito deprimido, vamos dizer assim, nós ficamos suscetíveis às doenças. Nossa imunidade cai e nós pegamos... O primeiro vírus que passa é nós, a gente abraça. Qualquer bactéria, as bactérias do nosso corpo em desequilíbrio, a gente adquire infecções de várias ordens. E aí, essa depressão, ela pode estar ligada ao primeiro chakra, ou ao segundo, ou ao terceiro. E os sintomas, eles contam qual é o caminho das suas emoções, né? Por exemplo, se você adoece no segundo chakra, cistos no ovário, a sua sexualidade, sua criatividade, o prazer de viver, vai afetar no quanto você se sente feliz, o quanto você se sente triste. Então, aí a gente pode trabalhar, equilibrar o chakra cardíaco, porque ele que vai trazer um poder de autocura, regulando o nosso timo, melhorando a nossa imunidade e dando sinais para o nosso corpo que está tudo bem. O coração, por exemplo, ele tem uma inteligência própria, ele tem um sistema nervoso próprio. E ele comanda, ele pode, quando sente que as coisas não estão bem, ele pode liberar ocitocina, que é o hormônio do amor. Para falar assim, oi pessoal, vamos ficar mais calmos aqui dentro, né? Vamos nos cuidar, né? Da ocitocina dispara outros aí, um sistema de feedback, um sistema de mensageiros internos mais acolhedores e pacíficos, né? Para regular, nós temos pranayamas, respirações próprias, tem o mantra próprio, tem as mentalizações que a gente concentra atenção no chakra cardíaco, respira, e a gente envia energia para aquele órgão que a gente sabe que está doente. A gente faz umas meditações de cura, de autocura, que eu acredito 100% na eficácia disso, né?
Eu acho legal que durante a aula você às vezes vai comentando também, né? Vamos fazer isso, que é o chakra tal, e aí você fala um pouco do chakra, como se conectar a ele. Eu acho legal isso para a gente ir aprendendo, né, durante a aula também, e tendo essa noção do quanto tudo está ligado também, né? Porque se a gente só praticar, mas não for estudar, a gente vai ficar só naquilo, né? Então é bom você... Eu acho legal na sua aula que você acaba explicando também. Aliás, fica aqui a dica, viu? Para quem quiser, porque ela dá aula online. Eu estou fazendo online, né, Paula? Então a gente se encontra aí e dá super para dar aula online, né? Eu acho que você descobriu isso na pandemia. Mas que você dá os toques, você vê os pequenos detalhes ali nos alunos, por vídeo mesmo, mas você consegue corrigir a gente, dar os toques, eu acho isso super legal. Vamos para o quinto chakra. Qual que é?
O chakra é o laríngeo, é aqui na região da garganta, a cervical, está ligado à nossa comunicação. Não tem elemento, ele é o éter. O éter é mais etéreo ainda. Então, você pensa o seguinte, uma palavra pode te tirar do sério ou pode ser extremamente acolhedora e te trazer felicidade. Pela palavra, pelo som, pela comunicação. Então, esse chakra, ele é responsável pela expressão de quem somos nós, qual é a sua personalidade, quem sou eu no mundo, como é que eu percebo o mundo, o que eu sinto do mundo. E também as escolhas que eu faço, eu quero isso, eu não quero isso, o meu sim, o meu não, o meu posicionamento. A expressão disso é através desse chakra laríngeo. Agora, veja que pela comunicação, ela não é só verbal. Né? Então, a gente tem várias formas de comunicação. Então, eu posso me expressar através do desenho, da música, das artes como um todo, a fotografia, o cinema. Então, a comunicação e a expressão do artista nasce lá no segundo chakra. Mas a expressão é no chakra, no quinto chakra, aqui no laríngeo. muito bacana pensar isso, porque aí a gente consegue entender que não dá para dissociar por departamentos. Tem algo que predomina ali, mas se eu não crio, se eu estou com o meu segundo chakra travado, desequilibrado,
vai refletindo.
Vai refletir na minha comunicação, né? Na minha expressão. E a minha arte, e é muito legal observar as artes no mundo, porque elas são a expressão da alma do artista mesmo. Se esse artista é uma pessoa muito deprimida ou meio enlouquecida, né? Tem a arte do inconsciente, que é sensacional, que a gente vê como o Arthur Bispo do Rosário, entre outros. A própria Frida Kahlo, né? O que ela pinta é uma expressão da vida dela, de como ela sente e percebe o mundo, né? Então, esse é em desequilíbrio. Pessoas que falam sem pensar e ferem os outros e nem percebem. Pessoas que não conseguem expressar minimamente o que sente. Pessoas que, quando abrem a boca para falar, sabe quando assim, é tão inadequado. Você fala assim, mas não parece ser verdade isso que a pessoa está falando. Porque ela está desconectada, ela está imitando um personagem, ela quer ser outra pessoa, e ela acaba se expressando e fica tudo como uma máscara, né? Ela veste uma máscara social. Nós fazemos isso em algumas medidas, né, necessárias, porque não dá para a gente se comportar como a gente se relaciona com as pessoas mais íntimas, quando a gente vai ao banco, quando a gente vai no ambiente de trabalho, a gente tem esses diferentes aspectos de expressão, mas algumas pessoas elas têm isso muito fake. Elas estão o tempo todo interpretando uma outra pessoa que não é ela. Né? Isso é uma desconexão. O mitômato, né? Pessoas que precisam contar mentira. Tá todo mundo vendo que não é verdade aquilo. Ele continua falando. Aí tem umas questões de caráter também, né? Porque às vezes a pessoa fala mentira, ela não é patologicamente mitômata, ela é mau caráter mesmo. Aí, né? Vamos considerar que há mal no mundo, há o bem e há o mal. Em equilíbrio é uma expressão perfeita, né? De você falar com muita tranquilidade o que você pensa sobre determinados assuntos, você se coloca bem sobre a sua profissão, você fala com prazer, você se comunica com as pessoas que você gosta, você dá limite com tranquilidade, você diz um não, não precisa ser violento, ele sai tão categórico que a pessoa acata o seu não, como acata também o seu sim, né? Para equilibrar, tem respiração, mantra, para isso, tem posturas também de yoga para trabalhar e o quinto chakra, e o canto, né? Cantar é maravilhoso para equilibrar esse chakra. Não precisa ser cantora, mas, né? Liberar essa expressão através do canto é uma boa.
E o sexto chakra?
O sexto chakra é o terceiro olho, Ajna Chakra. Fica bem no centro da testa, entre as sobrancelhas, e não tem elemento. Algumas escolas chamam de a nossa mente, mas a nossa mente está presente em todos os chakras, então não tem elemento. Fica aí nesse centro e tem a ver com a nossa capacidade de concentração, foco, tem a ver com a nossa capacidade de entendimento. Então, se eu tenho boa concentração, bom foco, é claro que eu vou ter melhor entendimento disso que eu estou observando, estudando, né? Eu me concentrei naquilo, eu fiz uma boa leitura sobre esse texto. Eu conheço essa pessoa porque eu foquei nela, eu ouvi, eu prestei atenção, então eu conheço essa pessoa. Para estimular o sexto chakra, nós precisamos de todos os sentidos novamente, assim como no primeiro. Então, o sexto chakra está diretamente relacionado com o primeiro chakra, que é essa estrutura física que está no mundo e faz a ligação entre o que eu penso e o mundo, e eu tenho mais ou maior ou menor adequação do meu pensamento. Eu posso ter pensamentos completamente desconectados e enlouquecidos, completamente fora da realidade. Então, eu preciso do primeiro chakra para me centrar, enraizar, para assim, foco. Agora, foco nisso, concentração, e eu entendo essa situação. E também abre a intuição, que seria, vai, não é o contrário, mas para criar uma imagem mental. O foco é você olhar para um ponto, né? Determinar uma atividade. E a intuição é uma noção ampla da coisa. É o contrário do foco, seria uma visão geral que a gente não acessa, porque o nosso cérebro faz isso por nós. Nosso cérebro faz uma síntese e nos apresenta uma saída que a gente acha que foi assim, quando a gente fala, nossa, tive um insight, nossa, tive uma intuição. Ah, no banho, quando você está lá relaxada, você fala assim, nossa, eu já sei como resolver aquele problema.
Uhum. Aliás, sempre no banho que acontece isso comigo.
O banho é clássico, porque no banho você está curtindo o que é o seu corpo. Você está no sentir. Você está longe dos problemas. Então, pode abrir a porta para a sua intuição, para essa síntese. E você não está focada num problema específico. Você está lá. Às vezes até cantarolando. Aí desce, vem o download da solução, né? Plim.
Sim.
Esse é o sexto chakra em equilíbrio, né? Ele funciona desse jeito. Nós temos boa concentração e temos boa intuição. O desequilíbrio é o contrário. São pessoas que estão completamente divagando em ideias, projetos inadequados. Às vezes até um estado de loucura mesmo, sabe? Beirando uma esquizofrenia, beirando uma psicose. A pessoa está ali. Você fala assim, amiga, não vai dar certo. Não, mas sabe o quê? Sabe por quê? Sabe o que é aqui? E arranja 500 justificativas. Você fala assim, mais uma mais louca que a outra. Amiga, pare e respira. Presta atenção. Nós usamos isso. Uma outra expressão que a gente usa, que equilibra o sexto chakra com o primeiro. Amiga, se situa. Pé no chão, volta para o corpo. Não é? Então, esse é o sexto chakra que a gente pode trabalhar através da meditação. Os exercícios, né, para os olhos atua diretamente no nosso sexto chakra. E, por fim, o sétimo, né? O sétimo chakra é a nossa conexão com a espiritualidade, com o universo, com as leis universais. As leis, assim, irrefutáveis. A gente não tem como fugir do ciclo de vida e morte. Nós não temos como fugir do o sol nasce e se põe. Eu posso bater perna, não quero mais, mas vai continuar acontecendo. A gente se dá conta do quão grande é esse universo, um mistério de tudo isso. É difícil ter palavras para explicar. Não tem conta matemática que finalize, né? Porque a gente entra na conta do infinito ou do infinitesimal, uma coisa que não para nunca de se dividir ou nunca de se multiplicar. A gente fala, gente, que loucura é isso? Não entendo, que mistério, né? E a gente, quando se entrega para o sétimo chakra, para esse grande mistério, nós nos tranquilizamos com a nossa pequenez, com essa passagem, com esse corpo que é finito, né? A gente entende que a nossa alma é que é eterna e esse corpo finito é um abrigo. Então, a gente começa a dar uma outra dimensão de valor para as coisas e entender a impermanência. O quanto tudo passa, como a sua própria respiração te anuncia isso. Com esse ritmo, nunca é a mesma respiração, é sempre nova. Não existe um ar permanente no seu pulmão que te nutre. E a representação do sétimo chakra é uma flor de lótus de 1000 pétalas sobre a cabeça, bem no topo da cabeça. Também tem postura, também tem mantra, também tem meditação para a gente conectar. encontramos a conexão do sétimo chakra, nós equilibramos todos os sete chakras. Nós temos aí uma fluência de energia entre o primeiro, segundo, terceiro, sétimo, de baixo para cima e de cima para baixo, constantemente. A gente só precisa cuidar para que esse fluxo, né, aconteça o tempo inteiro, então nós estamos saudáveis. E para concluir mais uma vez, né, assim, tem algumas terapias que surgiram que atuam exatamente nos sete centros de energia, como o Reiki, por exemplo. A impostação das mãos, né? Vai atuar aí nos sete chakras. É uma outra possibilidade de equilibrá-los.
Legal. E tudo isso a gente pode equilibrar com a yoga, juntamente com a meditação, e a gente consegue equilibrar tudo isso. E Paula, que dica você dá, então, para quem queira começar a praticar o yoga? Em casa, numa aula, que seja com os vídeos inicialmente, com alguns vídeos, alguns livros, mas que depois, como a gente conversou aqui, é importante sempre ter alguém, né, olhando, que seja, que conheça uma professora, que não seja em aula, mas que conheça alguém que tenha pelo menos um olhar para essa pessoa para poder guiá-la, né, para poder falar o que é legal, o que não é naquele yoga. Mas o que você indica, então, para a pessoa começar a ir atrás, a dar o primeiro passo, para começar a praticar?
A resposta está na sua pergunta. Encontre um bom mestre de yoga. E esse bom mestre não é o mais famoso, atenção. Às vezes você não tem afinidade com esse professor tão famoso na sua cidade. Encontre uma pessoa, um mestre, que você se identifica, que você entende a linguagem, que você é mais ou menos como escolher o seu médico. Tem que ser alguém que você se sinta confortável na presença, que você confie, porque é uma relação de confiança e cuidado. E aí a segunda dica é: escute tudo sempre com senso crítico. Não obedeça cegamente a nenhum mestre. Porque no caminho do yoga, a gente fala muito isso, se algo deu errado, é culpa de quem? Do mestre ou do aluno? A responsabilidade é de ambos. Porque o mestre ensinou errado e o aluno não percebeu e obedeceu cegamente. Então, se o yoga é um caminho de liberdade, ele não pode ser uma prática de obediência. Então, eu dou essa dica que eu acho importantíssima. E quando você encontra um mestre, alguém que vai te guiar, assuma o compromisso de uma, duas vezes por semana de estar na aula para você começar a criar a disciplina. O yoga não é algo separado da tua vida como uma academia de ginástica. O yoga, ele é inserido na vida, ele é um modo de vida. Quando você conquistar, então, uma prática contínua, reflexiva e desapegada de controle excessivo, você vai encontrar uma boa medida e aí você começa a desfrutar dos grandes benefícios que o yoga tem. Antes disso, você fica na curiosidade, né? Você fica passeando pelo yoga.
Você dizendo aí, eu pensei, mais do que, não só no yoga, né? Isso de você questionar, isso daí para a vida, né, Paula? Tudo. Não é legal você só abaixar a cabeça e seguir, e sem questionar ou sem pensar, com tudo que for acontecer na vida, é bom você dar uma questionada. Eu sou desse time.
Super, Thaís, isso é uma coisa importante que todo mundo acha, que quem pratica yoga fica bonzinho e cordato, e passivo. E não é verdade. Quando a gente, e aliás, eu também tinha esse preconceito, eu achava assim, o pessoal muito bonzinho demais. Isso é um grande preconceito com relação ao praticante de yoga, porque é claro que nós somos da cultura de paz, mas isso não significa submissão às injustiças sociais. Muito pelo contrário, nós ficamos incorruptíveis. Você não me convence a fazer o errado porque você se diz autoridade. A autoridade, ela está na sabedoria e não numa posição hierárquica política ou uma posição hierárquica de função dentro de uma empresa. Se seu chefe está errado, ele está errado, embora seja chefe. Então, você vai obedecer cegamente esse chefe? Não, né? A mesma coisa com yoga, a mesma coisa com as religiões. Senão a gente tem essas grandes atrocidades, né? Como Jim Jones, que fez todo mundo tomar veneno, foram famílias inteiras, foi uma catástrofe que aconteceu, ele era um guia espiritual, né? E famílias inteiras, eles deram até para as crianças, e tomaram veneno, imagina. Isso é uma fé cega, o yoga não é isso.
Paula, dica da semana, você já deu uma, pode relembrar aqui para a gente o nome do livro. E se quiser dar alguma outra dica, vale Netflix. Netflix me patrocina. Podia me patrocinar. Qual dica que você dá, Paula?
Olha, eu gosto muito do Mircea Eliade, Yoga, Imortalidade e Liberdade. Ele tem é um livro bem acadêmico, então pode ser um pouco difícil de aguentar esse livro para quem não tem hábito de ler livros mais acadêmicos. Depois, numa linguagem mais acessível, tem a autobiografia de um yogi, do Sivananda, que é muito legal, ele conta a vida dele, então você vai conhecendo um pouco da cultura e de uma maneira mais romântica, como quem escreve um romance, né? Sobre a vida dele, então é bem legal. Eu gosto muito do professor Hermógenes, então todos os livros do professor Hermógenes, Yoga para Nervosos, Yoga para Mulheres, embora eu ache o professor Hermógenes um querido, ele tem algumas coisas machistas no livro dele, ele era do Rio de Janeiro, de uma época aí, né? Ele foi militar, então dá para entender, dá os devidos descontos que ele é um grande mestre mesmo assim. No Netflix tem um documentário curtinho do Ram Dass, Hamdass, Ram Dass, A Caminho de Casa. Ele é bem poético, ele traz uma beleza de conhecimento. Depois tem um outro filme que é Om Yoga, Arquitetura da Paz, que foi um fotógrafo famoso que fez esse filme, cheio de conhecimento. Pega o caderno, assiste a primeira vez. Depois, na segunda vez, pega um caderninho e anota as frases que aparecem ali, porque esse filme, ele traz toda essa muita sabedoria. É maravilhoso. 7 anos no Tibete com Brad Pitt. Ainda temos essa alegria de ver.
Nossa! Esse é antigo, esse eu gostava.
Mas é muito legal porque a gente vê a disparidade do comportamento dele, todo vaidoso, com relação ao comportamento dos tibetanos que praticam o budismo tibetano, né? Então a gente tem ali uma grande lição, né, da sabedoria budista, que deriva da sabedoria indiana, lá dos Upanishads, né? Começa na Índia, Buda nasceu na Índia, norte da Índia, né? E aí o budismo, ninguém chamava de budismo, né? Nem mesmo o próprio Buda chamou de budismo, esse é um nome depois, ramifica para todo o Oriente, tendo várias vertentes, né? Mas o tibetano se parece muito com o conhecimento original, né, dos Upanishads, da filosofia védica.
Eu anotei todos aqui, vou colocar, fazer um post lá no Instagram, que eu comentei aqui que é o @agenteconversa, vou fazer um post lá com essas dicas, com um carrossel lá, né, com as dicas, então a pessoa vai passando para o lado e vai vendo, já que as dicas estão boas aqui, coloca a capa do filme para ajudar a pessoa a encontrar lá. O que mais? Tem mais indicação?
Do mesmo jeito que a gente precisa assistir filmes que nos tragam luz, a gente também tem que iluminar a escuridão e enxergar onde é que estão os maus gurus. Onde é que a gente tropeça em guru e acaba se atrelando ao karma dele. Então, tem uma série que chama Wild Country, que conta a história a vida do Osho. E o Osho é muito adorado, né? Ele tem aí vários retiros, ainda existem muitos seguidores de Osho, tem muitos livros, né? Então eu acho que vale a pena assistir com um olhar bem crítico e entender quando um mestre de yoga usa para poder pessoal enriquecimento ilícito e quando ele é um guru de verdade. Né? Então, quando ele, a violência está ali estampada, né? Embora ele tenha um discurso completamente... Vamos dizer, o discurso do Osho, ele está na tradição e qualquer pessoa pode decorar e reproduzir. Mas isso não significa que ele seja o sábio. Então, é isso que nós precisamos cuidar na escolha de gurus. Outro documentário que eu indico é um documentário sobre o Bikram, ele que criou o Hot Yoga, que ficou muito famoso nos Estados Unidos, em que você pratica um yoga numa sala de 40 graus.
Nossa Senhora!
Nossa Senhora!
Aqui a gente nem precisa disso, nesses dias tá tipo isso aqui.
Você está em Nova York no inverno, entra numa sala 40 graus, pratica yoga. Qual é a probabilidade disso ser bom? Ele é outro, ele saiu fugido dos Estados Unidos, é um outro guru aí para tomar bastante cuidado. Cometeu abusos, estupros, violência durante a aula, abuso de passar a mão nas meninas, saiu fugido dos Estados Unidos, está no México. E ainda tem uma orla de pessoas que o seguem e vão fazer curso dele, vão e oferecem o método dele. Aqui no Brasil mesmo nós temos, acho, não sei se Campinas tem, mas São Paulo, Rio de Janeiro, eu sei que tem o Hot Yoga. Então veja os bons, né? Conheça os bons gurus, observa, olhe luz e sombra.
Maravilhoso. Paula, quem quiser ver mais seu trabalho, onde que te encontra, como está nas redes sociais?
Pode me encontrar no Instagram, do arroba yoga materno, saúde feminina, para as meninas tentantes, gestantes, pós-parto, avós, vamos pensar em todos os ciclos, saudar, cuidar da saúde em todos os momentos da nossa vida feminina. Pode me encontrar no arroba consentir.portal do saber, que aí é para o geral, né? Para os homens, eu dou aula de yoga para músicos, para empresários, prática meditativa no ambiente de trabalho. Aí eu tenho aí esses outros setores aí de atuação também.
Legal. Como que funcionam as suas aulas? Até se as pessoas estiverem interessadas em fazer, é só entrar em contato com você lá nas redes sociais mesmo, que você entra em detalhes? Como que é?
Para fazer aula comigo, basta entrar em contato pelo meu WhatsApp, 19 98 199 2036.
E maravilha, porque como está sendo online, dá para a pessoa que está ouvindo lá de outro país, dá para fazer também. Aliás, você tem aluna de outro país, não tem?
Tem alunos que estão na França, Espanha, Inglaterra, Itália, Estados Unidos. Online, a gente não tem fronteira, né? É uma coisa muito linda.
O céu é o limite, sim.
Então, manda mensagem no meu WhatsApp, aí eu passo o link do Zoom, entra no grupo do WhatsApp, né, tanto do Consentir quanto do Yoga Materno, tem e da Saúde Feminina, tem um grupo para cada público, e aí a gente faz a divulgação do link da aula dentro dos grupos. E aí é só fazer, abrir o Zoom e praticar.
Maravilha. Obrigada, Paula. Obrigada por ter explicado tudo isso aqui pra gente. Foi uma aula, hein? Uau! Foi uma aula de yoga aqui, bem... Deu pra entender bastante, você entrou com bastante detalhes. Agradeço você ter compartilhado aqui com a gente seu conhecimento.
Agradeço imensamente o convite, adoro falar sobre o assunto. Eu tenho imenso prazer em viver o yoga na teoria, na prática, em todas as instâncias na minha vida. E muito obrigada pela confiança, né, de me trazer aqui no seu espaço, né, trazer aí um pouco do que eu sei.
Adorei, grata. E quero agradecer também a você que está aqui me ouvindo, que me acompanha aqui desde o começo da primeira temporada. Tem gente que ouve todas, viu? E também que está chegando por aqui agora. nessa terceira temporada, ou se está chegando por conta desse episódio, muito obrigada por ter ficado aqui até o final. E se você tem gostado do conteúdo por aqui, sente que quer ajudar esse podcast, dá para contribuir no nosso financiamento coletivo. É só entrar no catarse.me/agenteconversa. E com esse financiamento é mais para me ajudar mesmo com os custos que eu tenho aqui para manter esse podcast no ar, como as edições, o programa para gravar, as plataformas para subir os episódios também. Mas se não puder ajudar dessa forma, pode contribuir compartilhando esse podcast com quem você conhece. Quando ouvir, compartilha também lá no Instagram, marca a gente, @agenteconversa. Muito obrigada por estar aqui. Semana que vem, então, tem um assunto novo com uma nova convidada. A gente se encontra, então, na semana que vem. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.